Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, N. A glória de Cristo como o único que cumpriu a lei do primeiro sacerdócio para que este pudesse ser removido. Hebreus 7, 11 até 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 10, 8 até 10. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Depois de vermos tantos aspectos nos tópicos anteriores sobre o primeiro sacerdócio, chegamos, provavelmente, ao ponto mais significativo do conhecimento que necessitamos ter sobre este sacerdócio, o qual é saber que ninguém mais, no mundo todo, precisa seguir a lei e a aliança relacionada a este sacerdócio por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, através de quem a validade deste primeiro sacerdócio foi removida e o segundo foi estabelecido. Neste ponto, há algo muito interessante a ser observado sobre o primeiro sacerdócio, a sua lei e a sua aliança, pois uma vez que uma pessoa fizesse adesão a este tipo de sacerdócio, ela também estava se sujeitando àquilo pelo qual estava optando e do qual ela não poderia simplesmente se desligar, a não ser que o desligamento fosse de acordo com os termos da lei e da aliança do próprio sacerdócio ao qual ela estava se associando. Quando alguém se associava ao sacerdócio também chamado de levítico, como visto acima, ele se associava à lei e à aliança baseada neste sacerdócio ou vice-versa. Ou seja, se alguém viesse a se associar ao primeiro sacerdócio, sua lei ou à sua aliança, ele também passava a estar sujeito a todo o conjunto de aspectos deste sacerdócio. E no caso do primeiro sacerdócio, a associação a ele era especialmente complicada, pois este sacerdócio era fundamentado em uma proposição onde as pessoas declaravam perante testemunhas e perante Deus que elas iriam seguir rigorosamente todos os itens da lei do primeiro sacerdócio, sob pena de se tornarem alvos de severa maldição ou condenação caso não cumprissem um só item da lei deste sacerdócio. De certa forma, o pacto em torno do primeiro sacerdócio era simples: se a pessoa que aderiu a ele cumprisse toda a lei, ela viveria. Entretanto, se ela não cumprisse a sua lei na íntegra, ela era digna de condenação de morte, pois um só item não cumprido da lei a desqualificava de forma geral, ainda que a aplicação de algumas condenações não fossem executadas já em seguida à transgressão. O aspecto altamente difícil e complicado da lei do primeiro sacerdócio era a obrigação de cumprir todos os itens que constavam desta lei para, então, obter a vida. Tiago 2, 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Gálatas 3, versos 12 e 10. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Convém lembrar neste ponto mais uma vez que Deus não iniciou a oferta de um sacerdócio onde as pessoas receberiam leis ou mandamentos através de sacerdotes mediadores, mas esta foi uma sugestão apresentada pelo povo a Deus, onde Deus, então, apresentou ao povo uma lei pela qual a pessoa que a cumprisse na íntegra também alcançaria a vida por ter alcançado uma condição de justiça através do cumprimento de todos os atos desta lei. Quando as pessoas do povo liberto do Egito escolheram o caminho de serem instruídas por Deus através de seus semelhantes e de acordo com o que o Senhor falasse aos mediadores, e não pela instrução de Deus a cada família e às pessoas nelas, elas fizeram a opção por um código de regras transcrito por aquele que os mediariam para que através das regras escritas pudessem viver de maneira justa ou sem incorrer em pecado que os afastaria de Deus. E por consequência, da vida eterna, pois é Deus quem provê a vida eterna. E porque toda a lei do denominado primeiro sacerdócio teria que ser cumprida por aqueles que se associassem ou se sujeitassem a ele. A lei do denominado primeiro sacerdócio precisava ser toda cumprida porque aqueles que associavam a ela declaravam que eles, em seu próprio esforço, seriam justos em tudo desde que lhes fosse fornecido um conjunto de regras externas nas quais poderiam se basear. Portanto, assim como Adão ficou sujeito ao pecado e à injustiça por um só pecado em que ele intentou se equiparar a Deus, assim aquele que assumisse o compromisso de viver e andar justamente em tudo que a lei tivesse estabelecido, mas não o fizesse, similarmente também estaria sujeito ao pecado e à injustiça. O mandamento do sacerdócio chamado de primeiro é considerado carnal também porque aqueles que aderem a ele assumem um compromisso de andar em retidão no presente e no futuro baseados na confiança em sua própria palavra e força, nem sabendo se estarão aptas a fazer no dia seguinte o que prometeram. O posicionamento de que o futuro está nas mãos e sob o controle daquele que adere ao chamado de primeiro sacerdócio é uma atitude baseada na soberba. É uma postura de confiança de que, pelas forças e promessas humanas, uma pessoa irá cumprir o que ela se compromete a fazer. O denominado primeiro sacerdócio é baseado no tipo de posicionamento onde o ser humano se coloca em posição de garantidor de um futuro como se ele certamente fosse capaz de fazê-lo. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O Senhor sugeriu acompanhar cada família e cada pessoa de forma específica ou particular. Entretanto, as pessoas optaram por um caminho de lei antemão estabelecida para que a tivessem previamente e para que pudessem tentar viver e andar sob esta lei sem ter que ficar consultando a Deus a todo momento como deveriam se portar em justiça para garantir a bênção e proteção de Deus sobre elas. Os integrantes do povo liberto do Egito refutaram um dos principais aspectos do propósito de Deus tê-los libertado do Egito. O Senhor os livrou para ter comunhão com os indivíduos libertos, mas o caminho da lei era uma posição contrária à comunhão porque quem quer andar pela lei ou regras pré-estabelecidas fica facilmente sujeito a pensar que não precisa ter comunhão com Deus uma vez que supostamente ele já sabe de antemão tudo o que precisa fazer na sua vida. Similarmente, a ideia de viver de acordo com uma lei ou um conjunto de mandamentos de antemão estabelecidos também atua no sentido de levar as pessoas a pensarem que não precisam de fé em Deus para viver a sua vida, pois se alguém cumprir toda a lei ou o conjunto de regras pré-definido e supostamente acordado com Deus, o Senhor também ficaria obrigado a abençoar e proteger aqueles que cumprirem a lei acordada. Entretanto, também pelo fato do denominado primeiro sacerdócio ser baseado em uma proposta de vida dissociada de fé, confiança e comunhão contínua com o Senhor, as Escrituras nos informam que Deus não se agradou de nenhum dos sacrifícios, ofertas e holocaustos que foram realizados debaixo deste primeiro sacerdócio, pois as Escrituras nos ensinam que o justo viverá por fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agradou do chamado de primeiro sacerdócio porque este sacerdócio, além de não salvar as pessoas do pecado ao qual já estavam escravizadas, as escravizava ainda mais. Se depois de se associar ao denominado primeiro sacerdócio, um indivíduo deixasse de cumprir um só item da respectiva lei, ele estaria duplamente escravizado para sempre, pois além da condenação causada pela sujeição ao pecado, ele ficaria sujeito também à condenação prevista na lei deste sacerdócio. Uma vez que indivíduo incorreu na dívida de morte para com a lei, a pessoa somente poderia sair dela se esta dívida fosse paga, a qual somente poderia ser paga através da exposição à execução da condenação associada ao chamado de primeiro sacerdócio. Qualquer pessoa que se associava ao denominado primeiro sacerdócio já era anteriormente escrava do pecado, cuja dívida era a morte. Entretanto, ao aderir a este primeiro sacerdócio, ela tornava-se mais uma vez ou duplamente devedora de morte quando deixasse de cumprir somente um item da lei deste sacerdócio. Portanto, para ser livre da condenação de morte, a pessoa associada ao denominado primeiro sacerdócio precisaria, então, encontrar tanto a quitação da sua dívida com o pecado como também a quitação da sua dívida para com o sacerdócio ao qual ela aderiu, pois certamente ela não iria cumprir na íntegra o que ela assumiu cumprir. Em princípio pode até parecer que a dívida do pecado e da lei são a mesma coisa, mas não são. Elas são duas dívidas distintas com a mesma penalidade, mas ainda assim são distintas. E aquele que ficou sujeito a elas precisa da quitação das duas partes para ser livre de condenação de morte. Assim, a aparentemente simples escolha sugerida pelo povo para a implantação de um sacerdócio com mediadores implicou também na escolha de um sacerdócio e de uma lei aos quais as pessoas que aderiram a ele ficaram escravizadas por sua própria sugestão, opção e adesão. E assim ficariam para sempre se do céu não lhes fosse provida uma salvação e libertação também deste sacerdócio além da redenção e libertação do pecado que já lhes era necessária. Incorrer na adesão ao chamado de primeiro sacerdócio significava incorrer na necessidade de Deus fazer uma provisão não somente para a redenção das pessoas do pecado, mas também para libertar os indivíduos associados a este primeiro sacerdócio pelo fato de que jamais um indivíduo poderia sair dele através de seus méritos uma vez que tivesse transgredido um só de todos os itens da respectiva lei. Enquanto as pessoas que não se associavam ao denominado de primeiro sacerdócio tinham a dívida para com o pecado, aqueles que se associavam a este primeiro sacerdócio ficavam com dupla dívida, uma para com o pecado e outra para com a respectiva lei. Assim como o pecado requeria a morte como salário ou paga da dívida, conforme explicado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, também a lei do primeiro sacerdócio requeria a morte como salário ou paga. Portanto, a demanda por uma solução para remir as pessoas do jugo ou do corpo do pecado passou a ser acrescida da necessidade de remi-las também de sua associação ao primeiro sacerdócio. E como, então, as pessoas sujeitas à lei do primeiro sacerdócio, já amaldiçoadas e condenadas pelas suas transgressões desta lei, poderiam ser livres da dívida para com a lei e o sacerdócio com o qual se associaram se a dívida era de morte, assim como era a dívida de pecado. Assim, se o preço para a remissão das pessoas do pecado era a morte de um inocente no lugar delas, assim também a morte de um inocente para com a lei poderia remir os que estavam debaixo da lei ou do primeiro sacerdócio. Supondo que Cristo tivesse vindo em carne ao mundo somente para ser o inocente em relação ao pecado que foi crucificado para remir as pessoas do pecado, os indivíduos associados ao primeiro sacerdócio ou similares a ele jamais poderiam ter sido salvas. Quando Cristo veio ao mundo para prover salvação a todos, foi necessário que ele nascesse como filho do homem, e sem culpa pessoal fosse crucificado para quitar a dívida de todos com o pecado. Entretanto, para poder quitar igualmente a dívida com a lei do primeiro sacerdócio, era necessário que Cristo, como o filho do homem, também nascesse sob condição de estar debaixo da lei e para que, nesta condição, cumprisse os requerimentos da lei para que, sendo morto como inocente também em relação à lei do primeiro sacerdócio, pudesse quitar de uma só vez a dívida de todos com o pecado e também com a lei daquele tipo de sacerdócio. Quando Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo através da condição de filho do homem acrescido da condição de ter nascido sob a lei do primeiro sacerdócio, Deus o fez para que todos os escravizados não somente ao pecado, mas também à lei do primeiro sacerdócio, ou similares a ele, pudessem ser livres do jugo que imputaram sobre as suas vidas ao se associarem a este tipo de sacerdócio. Gálatas 4:3-5. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, 1, nascido de mulher, 2, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, assim como em Cristo foi revelada a glória daquele que salva e livra as pessoas do pecado, assim em Cristo também foi revelada a glória daquele que salva e livra os seres humanos da lei do primeiro sacerdócio. Quando as pessoas que saíram do Egito escolheram o denominado primeiro sacerdócio, Deus não se agradou da escolha deles apesar de permitir esta alternativa. Entretanto, apesar da escolha das pessoas por um caminho de morte e não de vida, o Senhor não as deixou entregues para sempre à condenação de acordo com o primeiro sacerdócio, exercendo misericórdia também com aqueles que, além do pecado, escolherem se sujeitar a uma lei da qual não poderiam ser libertos por si próprios. E assim, na plenitude do tempo, onde a atuação das trevas tanto através do pecado como da lei do primeiro sacerdócio já se tornará amplamente exposta ao mundo, Deus enviou a provisão de salvação inclusive para todo aquele indivíduo que ficou sujeito duplamente ao salário de morte. Romanos 3:19-26. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O Evangelho, Portanto, salva tanto o indivíduo que estava sem lei como aquele que sujeitou à lei, mostrando que a graça de Deus se estende a toda e qualquer pessoa que crê na obra de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. Atos 13, 37 até 39. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A opção pelo denominado primeiro sacerdócio trouxe um peso de condenação a todos que associaram a ele, quer tivessem se empenhado muito em cumprir os itens da lei associada a este sacerdócio ou quer nem tentaram cumprir algum dos seus mandamentos. Entretanto, apesar das próprias pessoas terem feito a opção por um tipo de sacerdócio que certamente as levaria e levou à condenação de morte, o Senhor mais uma vez não as deixou abandonadas às consequências das suas próprias escolhas. Assim como Deus, em Cristo Jesus, revelou a sua misericórdia, graça e salvação para a libertação das pessoas do jugo do pecado, assim Deus, também em Cristo Jesus, revelou e tornou disponível a provisão perfeita para a redenção de todo aquele que se tornou devedor para com a lei do primeiro sacerdócio ou similar a ele. Romanos 10, 4 até 12. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Assim, depois da revelação de Cristo ao mundo, insistir na sustentação do denominado primeiro sacerdócio, ou sacerdócios similares a ele, é insistir em algo que não somente não tem mais crédito algum diante de Deus, como também resiste e se opõe ao sacerdócio da graça que nos tem sido oferecido dos céus. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Se até vinda de Cristo em carne ao mundo, as pessoas ainda poderiam vir a pensar que poderiam ser salvas através de suas próprias obras ou das obras da lei, mesmo que durante séculos foi demonstrado que não poderiam, a partir da vinda de Cristo e da provisão de libertação tanto do pecado como da lei, o testemunho sobre a inutilidade do primeiro sacerdócio e a exclusividade do segundo sacerdócio quanto à salvação para a vida eterna tornou-se mais do que claro ou evidente. Justificando plenamente a revogação de qualquer validade do primeiro sacerdócio.